Estamos diante da palavra que veio para nos libertar. Estamos diante da palavra que veio trazer renovação à nossa alma. Onde existia a morte, onde existia a escuridão, esta palavra é a luz que veio clarear, que veio iluminar. Como cristãos, todos devemos nos perguntar se essa luz tem refletido sobre a nossa vida, tem iluminado a nossa alma, porque oportunidade nós estamos tendo. A palavra tem sido pregada a nós. Temos acesso à Escritura e podemos, com os nossos olhos, com o nosso entendimento, tomar conhecimento de tudo que nos ensinou o Senhor Jesus. Cabe a nós perguntarmos também se estamos aproveitando esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, porque Ele fez pela sua misericórdia, não porque nós merecemos, mas pela sua misericórdia, fez com que na nossa vida fosse possível ter olhos para enxergar esta palavra, ter tempo para se dedicar a ela, porque muitos não têm. Existem aqueles que estão desesperados, existem aqueles que sequer sabem que Jesus existe, e nas suas muitas angústias estão entregues aos vícios, como bebida, drogas. E nós temos uma oportunidade. Estamos aqui saudáveis, com uma família de pé, gozando de saúde, não faltando o pão e nada que seja necessário. Porque se nos faltasse o necessário, tamanha seria a nossa preocupação em buscar estas coisas, que não teríamos tempo para conhecer a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, nós temos sido abençoados por Deus, que Ele não retire essa bênção de nós, porque conhecê-lo já é uma bênção. Estar sem Jesus é estar perdido, é estar na escuridão. E nós temos um versículo bastante interessante que está ligado ao que estamos falando, porque foi um entendimento que Jó adquiriu depois de passar por muitas dificuldades, quando foi provado. É o livro de Jó, capítulo 42. Jó foi aquele homem que era rico, tinha fazendas, gados, família, bens, fortuna, e Satanás, conversando com Deus, disse: se ele tirasse toda a fortuna e as coisas que Jó possuísse, muito provavelmente ele seria um homem descrente de Deus. E Deus permitiu que fosse tirado todas as coisas de Jó, menos a sua vida. E Jó ficou sem nada, perdeu tudo, perdeu família e ficou enfermo. Nas suas lamentações, porque tinha perdido tudo, porque nada mais possuía, e estava enfermo, cheio de feridas, questiona a Deus e chega a maldizer o dia em que nasceu, como se dissesse, não deveria ter nascido. E Deus repreende Jó por isso e mostra a Jó quem é Deus e pergunta a Jó: onde você estava quando eu formei a terra? Jó, arrependido, diz, do capítulo 42, no versículo 2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Depois de passar pela prova, ele entendeu que Deus a tudo pode. Deus faz as coisas de acordo como ele quiser. Ele pode fazer o bonito, pode fazer o feio. Ele pode construir, ele pode destruir. Deus é Senhor dos céus e leva aos céus. Mas Deus é Senhor dos infernos e deixa com que se conduzam ao inferno também. Ele retém todas as coisas e pode todas as coisas. Existem algumas figuras na Escritura Sagrada que nos ensina muito e mostra o poder de Deus. Nós temos Davi, um jovem que apacentava ovelhas. Este jovem era pobre, um homem simples, e foi escolhido, e foi dado a ele poder para se tornar um grande rei. E a grandeza de Davi não está nas conquistas humanas e materiais que ele realizou. A prova do poder de Deus na vida de Davi está sim no ter sido levantado rei do povo de Deus, os amados de Deus, considerados povo de Deus. Teve um governante digno, teve um governante verdadeiro, irmãos. Este é o poder de nosso Senhor, que também levantou um homem, considerado um homem comum, porque após ter fugido do Egito, foi apacentar ovelhas, e ali ficou apacentando ovelhas 40 anos. Um homem quieto, que apacentava ovelhas. Deus levantou este homem para libertar o povo, os hebreus, que estavam cativos no Egito. Então nós temos que nos perguntar, porque conhecendo a história desses homens, tinham vida comum, pastores de ovelhas, e Deus fez com que se tornassem grandes. No caso de Moisés, libertou o povo que estava escravo, cativo do faraó. Por isso, devemos questionar onde está o poder de Deus. Está somente na figura, nas personagens que estão na Escritura? Ou o poder de Deus pode manifestar na nossa vida também? E eu pergunto, o poder de Deus tem sido manifesto na tua vida, meu irmão? O poder de Deus. Como falamos, levanta o homem. O poder de Deus salva o homem, tira o homem da lama e o coloca numa terra firme e o coloca na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Este poder, irmãos, entrou dentro da nossa casa, faz parte da nossa vida, porque o Senhor diz no Apocalipse que na casa que ele batesse, se ele batesse na nossa porta e abríssemos a porta, ele iria cear conosco, irmãos. Que quer dizer que ele iria entrar dentro da nossa casa, do nosso coração. E diz também, porque pode ser que estamos esperando e o Senhor ainda não bateu na nossa porta. Mas não vamos passar a vida esperando o Senhor bater na nossa porta. Vamos nós bater na porta do Senhor, irmãos. Porque ele também diz, aquele que bater em minha porta, eu vou abrir a minha casa para ele. Se não estamos ainda sentindo este Senhor no nosso coração, se ele não entrou na nossa casa para cear conosco, vamos nós à casa deste Senhor? Temos ido à casa do Senhor? A palavra nos ensina como ir à casa do Senhor, orando, e não podemos nos esquecer nesta casa. Exige-se um traje. Se nossa intenção é ir à casa do Senhor, devemos estar revestidos com o traje do amor, irmãos. Na casa do Senhor é preciso ter amor, é preciso ter misericórdia, mesmo que não esteja conosco, devemos buscá-la, porque lá encontraremos, lá ele vai nos proporcionar, mas não podemos ser aversos às coisas deste Senhor, porque senão a porta se fecha, irmão. O mundo nos chama a viver uma vida louca, corrida de conquistas humanas. Diria Paulo, de conquista de uma coroa corruptível. Homens lutam, se dedicam, trabalham para se tornarem lá na frente, avarentos e egoístas, não pensando no seu semelhante, pensando apenas naqueles que o favorecem. Esta é a coroa deste mundo, irmãos. E Jesus vem nos ensinar outro caminho a ser percorrido. É o amor, é a renúncia, é vencer este mundo, irmãos. Não é andar com o mundo, são coisas diferentes. Vencer o mundo é uma coisa. Andar com o mundo e ser vencido por ele é outra totalmente diferente. Mas Jó disse ainda mais, porque não falou apenas do poder de Deus. Ele disse que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido, irmão. Qual que é o propósito que nosso Senhor Jesus tem para cada um de nós? Será que já pensamos que o propósito do Senhor era nos dar uma boa vida profissional, bens, sermos superiores aos outros nas coisas materiais? Será que é este o propósito de Deus? E se for, não seria um propósito muito restrito, pequeno? Dar riqueza, Senhor, a mim? E o que farei com esta riqueza? Quando daqui partir, deixarei para os meus filhos? Os meus filhos terão condição de administrar a riqueza que eu vou deixar? Ou pode ser que irão se destruir por causa da herança que vou deixar? Seria este o propósito para que eu gozasse por um tempo e depois, não podendo mais desfrutar de nada, partisse daqui e esta herança fosse causa de destruição dos meus filhos? Não seria pequeno, irmãos, este propósito? Pequeno por quê? Porque ele poderia nos conceder bens, ele tudo pode, por algumas décadas, mas nós somos feitos imortais. Significa dizer que viveremos eternamente. O que seriam algumas décadas diante desta eternidade? E onde viveríamos esta eternidade? Aqui neste mundo? Não, porque o corpo padece. Esta eternidade viveremos em espírito. É lógico, é mais bem-aventurado, é mais grandioso, se esse Senhor tiver um propósito para nós, visando esta eternidade espiritual, irmãos. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, a eternidade em espírito. Alguns estão equivocados, porque esperam essas migalhas do Senhor que nos referimos, às coisas que Ele pode nos oferecer neste mundo. Estão equivocados, porque o Senhor tem muito mais a nos oferecer e nos concede ao nosso espírito imortais. E quem ele designou para ser nosso tutor? Ele pensou em tudo, irmãos. Ele pensou em tudo. A nossa vida tem um projeto. Como diz o salmista Davi, o Senhor me conheceu quando eu ainda era informe. Ou seja, O Senhor me conheceu. Quando eu ainda não estava formado, não tinha um corpo ainda. E todas as coisas, ele diz a seguir, foram escritas no livro da vida de cada um de nós, irmãos. Tudo foi escrito que viveríamos para conhecer aquele que nos entregaria a herança. Este é o nosso objetivo pelo qual estamos neste mundo. Se vamos educar, eduquemos nesses parâmetros. Se vamos falar, questionar, comprar, vender, viver, respirar, que seja nesses parâmetros, nascemos para receber de um a herança eterna. Este Senhor, que há de nos conceder a herança eterna, se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio nos dar vida, porque estávamos mergulhados na morte antes de conhecê-lo. O que são as fortunas, as riquezas, comparado a uma vida? Se estivermos na iminência da morte e alguém disser: você daria tudo o que tem para viver? Ou se tivéssemos um mal físico que estava acabando com a nossa vida, e alguém perguntasse: você daria tudo o que tem para ter saúde e vida? Com certeza todos diriam: sim, eu daria tudo o que tenho para ter vida, porque se eu não tiver vida, tudo o que eu tenho não vale nada. Então é melhor ter vida. E este Senhor veio dar vida espiritual, porque nós estávamos na morte do pecado, da nossa ignorância, dos nossos erros, daquilo que nós achamos que é certo, porque nós somos melindrosos, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós corrompemos, nós adulteramos. Olhe para este mundo, olhe para as figuras que aqui estão. Existe santo? O nosso local se chama morte. E nosso Senhor veio trazer vida, irmãos. Por nós não, somos pequenos ainda. Somos pequenos, mas Ele nos proporcionou a vida que há no Espírito de Deus, irmãos. E fez refletir em nós como se fosse um espelho. Ele fez refletir a sua glória, o seu amor no nosso coração. Os dias são melhores porque conhecemos Jesus, irmãos. Os dias são melhores porque este Senhor bateu na nossa porta. Os dias são melhores porque batemos na porta deste Senhor e Ele a abriu, irmãos. Esses são os nossos dias com Jesus. Embora travaremos uma grande batalha com o dono deste mundo, o dono temporário deste mundo, que é o inimigo de Deus, que há de nos incomodar e nos aborrecer, prevalecerá em nós este poder do Senhor. Esta alegria que pertence ao Senhor. Então, irmão, volte para a sua vida, animado, como se Jesus tivesse falado Ele mesmo contigo, irmão. Como se Jesus estivesse próximo de você, falando, porque essas palavras não pertencem a homens, é a palavra de Deus. O poder é de Deus, os propósitos são de Deus, e ninguém pode impedir, como diz Jó. glórias, irmãos, a este Senhor, porque o conhecemos.